partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, uma só verdade, a palavra de Deus, na mira da verdade.
Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade. Sempre é muito bom estar aqui na sua companhia, né? Juntamente com você, professor Leandro Quadros e eu estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus. E aí, professor, tudo bem?
Tudo bem, Tito. Tudo bem ao Cris, ao nosso ouvinte. Que Deus abençoe a vida do ouvinte neste momento. E vamos para o nosso programa Na Mira da Verdade, confiantes de que você vai mandar muitas perguntas para hoje.
Hoje ele está todo moderninho aqui, de uma camisa laranja, com uma calcinha caqui, está todo moderninho, professor, né, professor? Pois bem, vamos lá, você já sabe, para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas através do nosso WhatsApp, o número é 12981510081, e você pode participar também pelas nossas redes sociais, pelo youtube.com/radioNT e pelo Novo Tempo Rádio e no nosso Facebook .com/RádioNT, tá bom? Então no YouTube é Novo Tempo Rádio e no Facebook RádioNT. Participe aí, mande as suas perguntas. Ah, temos também no nosso Instagram, você pode acompanhar a gente, assistir aí, estamos transmitindo também pelo Instagram, @RádioNovoTempo. Participe e mande as suas perguntas pra gente, como por exemplo essa que chegou aqui já no início e nós vamos colocá-la na mira da verdade. Muito bem, professora, a primeira pergunta é a seguinte. Eu gostaria de saber, professor, se depois do arrebatamento as pessoas que ficaram vão ter outra chance. Existe isso? E ela diz aqui, ó, existe uma novela aí na Record, Apocalipse, que eles colocam que os 144 mil vão ser selados para pregar a volta de Cristo e tem as duas testemunhas. Eu queria saber também se eles mudaram o que está na Bíblia. Me chamo Berenice e sou de Canoas, Rio Grande do Sul. Primeiramente, a pergunta é sobre o arrebatamento, né? Depois do arrebatamento, vai ter chance para aqueles que ficaram?
Primeiramente, as novelas, né, da Record, várias delas são bem bíblicas, né? E nesse aspecto aí, obviamente, que tem uma interpretação que predomina no meio cristão de que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Mas essa doutrina não é uma doutrina bíblica. E quando Jesus voltar e levar os seus para o céu, o que vai acontecer com os ímpios? E isso vai nos mostrar que não haverão ímpios vivos na terra depois do arrebatamento da igreja para que eles recebam uma nova oportunidade de pregação. A Bíblia é estranho para a Bíblia esse ensinamento. Vamos ler aqui um texto que está, eu creio, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versos 7 em diante. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Então não há margem aqui para esta crença de que depois do arrebatamento da igreja, as pessoas, por meio dos 144 mil, receberão uma nova oportunidade de aprenderem o evangelho. Não, porque quando Cristo volta, diz o texto, ele vem em chama de fogo, e estes ímpios que não aceitaram Jesus em vida sofrerão a penalidade da eterna destruição. Então, na volta de Cristo, os ímpios são mortos, não é? E só ressuscitarão depois dos 1000 anos no céu para o castigo e destruição definitiva. Então, não existe na Bíblia essa questão de uma oportunidade de salvação após a morte, né? E o outro texto que eu vou ler, que é importante para esta avaliação, para percebermos que é só nesta vida que podemos ser salvos, Hebreus 3, 12 a 15 diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. E agora ele vai explicar o porquê que tem que ser hoje a salvação, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, se alguém deixar para se converter só depois do arrebatamento da igreja, o coração dele vai estar tão endurecido pelo pecado que ele não vai ter volta mais para ele. Então, a mensagem bíblica é essa. Nesse aspecto, a doutrina apresentada está realmente distorcida.
Muito bem, professor, muito bem. Mais uma perguntinha que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Adroaldo Antônio. Ele é de Florianópolis e eu queria mandar um abraço todo especial lá para os nossos ouvintes da nossa rádio lá em Florianópolis, que o dial é 96.9. Tá o Cris, que trabalhou lá, grandes momentos lá, né, Cris? E agora podemos, então, colocar a pergunta do Adroaldo, do Adroaldo Antônio no ar. A pergunta dele é a seguinte, professor: já li a Bíblia 3 vezes e agora estou estudando com vocês, adventistas. Uma coisa que me intriga é que escuto falar do nascimento de Jesus Cristo, escuto falar dele aos 12 anos e depois morto e crucificado. Por que nunca falaram dos 12 aos 33 anos? Por que a Bíblia não fala nada dos 12 aos 33 anos de Jesus, professor?
Por alguns motivos, meu irmão. E muito primeiramente, obrigado, meu irmão, por você estar estudando a Bíblia conosco, e o parabenizo, né, por você ler a Bíblia 3 vezes, meu irmão. Continue fazendo isso, porque quanto mais lemos a palavra de Deus, mais aprendemos coisas novas, né, para o nosso crescimento espiritual. O primeiro motivo, irmão, pelo qual não são mencionados eventos dos 12 aos 30 anos de Jesus, porque na Bíblia o Espírito Santo colocou apenas aquilo que fosse relevante para a nossa salvação. Talvez os eventos relacionados aos 12 anos, aos 30, né, de Jesus, satisfizessem apenas curiosidade e não levassem as pessoas para a salvação. Então, como a Bíblia é um livro destinado a falar da salvação em Cristo, de sua morte e ressurreição, este é o centro da Bíblia, então a Bíblia focalizou a parte da vida de Cristo que estava mais envolvida e relacionada com este propósito bíblico. Agora, ao mesmo tempo, nós não precisamos fazer como alguns fazem, não é? Que ficam conjecturando que Jesus, neste período, foi para o Tibete e lá aprendeu com um monge acerca de seus ensinamentos. Não, porque a Bíblia nos mostra que Jesus, ao longo desse período, ele teve um desenvolvimento normal. E aqui eu vou abrir em Lucas capítulo 2. Vamos ver aqui. Vamos ver se é Lucas 2, 40 e... É um texto que diz que Jesus crescia em graça, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Vamos ver aqui sem Lucas 2. Já vamos ver aqui para você, amigo ouvinte. Achei. 2:40. Diz assim, ó: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, ou seja, mesmo que não tenhamos informações detalhadas do que ocorreu na vida de Jesus dos 12 aos 30, porque não é esse o foco da Bíblia, essa informação nos mostra que nesse período ele se fortalecia, enchia-se de sabedoria e de graça diante de Deus e dos homens. Tanto que nos versos 41 em diante vemos Jesus aos 12 anos indo ao templo e conversando com os fariseus de igual para igual. Ok? Então, essas são as razões, amigo ouvinte, que vemos a princípio.
Muito bem. Próxima pergunta, deixa eu ver aqui, também chegou pelo nosso WhatsApp. Quem mandou foi o Henson. Ele é lá de Maringá. Maringá também nós temos a nossa emissora de rádio. E eu mando um abraço todo especial aí para vocês de Maringá. A pergunta é a seguinte. Professor, eu gostaria de saber quem que é a noiva de Cristo. A igreja ou a Nova Jerusalém?
Na verdade, nós podemos dizer que ambas as coisas, porque veja, a Nova Jerusalém, ela vai estar cheia dos filhos de Deus, da igreja, que faz parte da noiva, né? Então nós podemos ver que a noiva de Deus é a igreja, e a Nova Jerusalém será a noiva, porque os justos, que são comparados a noivos de Cristo, estarão lá dentro. Né? Podemos dizer que esse matrimônio espiritual com Cristo ocorrerá por ocasião do milênio, né? Mas não há uma contradição em a igreja ser a noiva de Cristo e a Nova Jerusalém, porque os filhos de Deus morarão lá. Então, as duas coisas se completam.
E ele depois perguntou o seguinte: o jejum hoje é aceito, uma vez que não precisamos fazer sacrifício, porque o Cordeiro Jesus já pagou na cruz com seu sacrifício?
Veja, na Bíblia o jejum não está relacionado necessariamente ao sacrifício. Realmente o sacrifício de cordeiros não é mais necessário realizar, porque nós hoje temos o nosso cordeiro sacrificado. Cristo é o cumprimento daquela profecia. Agora, o jejum é uma prática que ainda continua. Ele não tem a ver com sacrifício para perdão de pecados. Tanto que Jesus, em Mateus capítulo 6, orienta sobre o jejum. Né? Então, se não tivesse essa orientação, com certeza o jejum teria sido ignorado. Mas Cristo não fez isso. Em Mateus 6,16, ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, já está dando orientação para jejuar, unge a cabeça e lava o rosto, com fim de não parecer aos homens que jejuas, e assim o teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, meu amigo ouvinte, o jejum é uma prática espiritual que continua.
Muito bem, agora tem uma daquelas perguntinhas capciosas, professor. Quero ver como é que você se sai. A pergunta é da Gleice pelo WhatsApp e a pergunta é a seguinte. Professor, se o espírito do mal não mentiu para Saul, então esse espírito preveu o que ia acontecer. Esses espíritos malignos têm essa capacidade de prever o que vai acontecer? Isso é naquela história, só para a gente contextualizar para os nossos ouvintes e internautas, é na história onde Saul procurou uma médium para poder falar com Samuel, que havia morrido. E aí aconteceu isso, professor. Como é que a gente explica essa questão que aquele, como a gente fala aqui, que aquele ali era um espírito maligno, pôde prever o que ia acontecer com Saul?
A questão ali não é problemática pelo seguinte: esse espírito, ele só repetiu aquilo que Deus já havia dito, né? Deus já havia dito, né, que Saul não seria rei de Israel e que ele seria penalizado. E o que que acontece? Hoje, um economista, sem utilizar qualquer tipo de recurso sobrenatural, quando ele faz uma análise do cenário econômico, ele consegue prever: olha, daqui tanto tempo a economia do país vai estar assim, 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 assado. Um psicoterapeuta, quando faz uma avaliação, não é? De uma pessoa, e ele vê o caminho pelo qual a pessoa está seguindo, o tipo de padrões de comportamento, de pensamentos distorcidos que ela está acumulando, ele consegue também fazer uma previsão: olha, você poderá ficar sofrendo disso, disso e disso e disso. Então veja, a previsão que um demônio pode fazer, ele pode fazer uma previsão, mas ele não pode fazer uma previsão acertada da forma como Deus o faz, porque só Deus é onisciente. Né? Em 1 Reis 8:39 é dito que só Deus sabe até o que se passa no coração dos filhos dos homens. Então, se seres humanos, ao estudarem a história, a economia, a psicologia, conseguem, entre aspas, prever certas coisas, imagine seres celestiais que têm um nível de inteligência superior ao nosso. Se ao analisar certos acontecimentos, eles não vão conseguir prever certas coisas. Então foi muito simples para ele ver que, se Saul estava sem o Espírito Santo, foi para uma guerra sem a orientação de Deus, que ele iria morrer mesmo. Então tem nada aqui que indique, ah, o demônio é totalmente poderoso. Isso aqui até um ser humano poderia fazer se ele é um leitor da história, é um bom entendedor do progresso ou não da economia, né?
Ok, muito bem. Participe aí mandando as suas perguntas para a gente. Você pode também participar pelo nosso YouTube, Facebook e Instagram, tá bom? Lá no Instagram é arroba Rádio Novo Tempo, no YouTube é Novo Tempo Rádio e no Facebook Rádio NT. A próxima pergunta ainda é no WhatsApp, as perguntas que estão chegando aqui para a gente ainda é pelo WhatsApp. Quem mandou foi a Fernanda Rosa, ela é de Brasília e ela pergunta o seguinte. Professor, Levítico 19, de 23 a 25, também é para os dias atuais? Com que exceção da... Com exceção da parte que fala de sacrifício, todo o capítulo se encaixa nos princípios que devemos seguir hoje. Então vamos lá. O que está falando ali, Levíticos 19, 23 a 25, professor?
Quando entrares na terra e plantardes toda sorte de árvore de comer, ser-vos-á vedado o seu fruto. 3 anos vos será vedado. Dele não se comerá. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo. Será oferta de louvores ao Senhor. No 5º ano, comereis fruto dela para que vos faça aumentar a sua produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não comereis coisa alguma com sangue, não agorareis, nem adivinhareis. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos, não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. O que nós percebemos aqui são diversas leis mescladas. Leis de ordem moral, espiritual, leis agrícolas e leis sociais. Por exemplo, no primeiro verso, quando fala que ao entrarem na terra, né, que eles plantarem, eles deveriam deixar de comer o fruto durante 3 anos, esta é uma lei agrícola que tinha o objetivo de promover descanso para a terra, para que na produção seguinte eles tivessem uma grande produção. Isso aqui não é obrigatório, mas deveria. Se o ser humano praticasse as orientações agrícolas dadas por Deus, inclusive aquele ano de descanso para a terra, não é? Com certeza a produção de alimentos seria muito melhor. Então isso aqui é uma coisa, é uma orientação agrícola. Agora, no verso 26... proíbe o comer coisas com sangue. Isso aqui tinha uma questão cerimonial, mas também tem uma questão de saúde. Por quê? A questão de saúde é porque se alimentar de sangue de animais faz mal para a saúde, a transmissão de doenças é muito mais fácil, mas havia uma lição cerimonial. O sangue deveria ser derramado porque era um símbolo do derramamento do sangue do cordeiro. E que esta prática... continua em vigor hoje, você pode ver em Atos 15, no Concílio de Jerusalém, deu dentre as orientações aos gentios que não usassem carne com sangue. Sobre o cortar o cabelo em redondo, nem danificar as extremidades da barba, isso aqui Deus orientou para que o seu povo não se parecesse com os egípcios. Aqui Deus dá um estilo de vida diferente para eles. Aqui tem a ver com a modéstia. Podemos dizer assim, a modéstia cristã. Nos nossos dias, você se vestir e se portar de forma diferente dos pagãos. Então, como eles cortavam o cabelo em redondo, danificavam as extremidades da barba, então Deus pediu, olha, não faça isso, porque Deus queria que o seu povo se portasse e se vestisse de forma diferente. Na nossa cultura, o princípio é válido, mas a forma de aplicar muda. Por quê? Na nossa cultura, tanto crente, quanto ateu, quanto pagão, usa cabelo em redondo. Então, esse detalhe não se aplicaria à nossa cultura. Agora, o princípio de nos diferenciarmos daqueles que não conhecem a Deus, através do nosso estilo de vida, isso é válido. Só muda a forma como o princípio se aplica. E no verso 28, quando diz para não ferir a carne por causa dos mortos, na nova versão internacional, o termo aqui é tatuagem. Então Deus pediu para não fazer tatuagens, porque as tatuagens estavam relacionadas aos cultos, às divindades pagãs. Mas nós podemos estar em um princípio. Mesmo que ninguém vai perder a sua vida eterna por causa de uma tatuagem, parece aqui também que Deus está propondo um estilo de vida diferente para os seus filhos, né? E eu creio que podemos encaixar esse texto com o princípio de modéstia cristã em 1 Timóteo 2, 9-10. Nesse caso, o cristão não é convidado por Deus a fazer tatuagem. Se você já fez, não tem problema. 2 Coríntios 5,17 diz, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás. E se você não fez, não faça. E se você fez, não faça mais e siga a sua vida adiante. Então, resumidamente, é isso o que esses textos dizem aqui, perguntados pela nossa amiga ouvinte.
Ok, muito bem. A próxima perguntinha aqui é do Renisson, eu acho que é. Renisson, ele também é de Maringá. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Olá, professor. Sou Renisson, tenho 26 anos, casado com Poliane, na qual temos 3 filhos. Somos de Maringá. Eu tenho uma dúvida e gostaria que vocês me ajudassem. Sou da Congregação Cristã do Brasil, mas há algumas semanas para cá eu estou convicto de um chamado de Deus para lhe servir na Igreja Adventista. A doutrina do sábado é muito óbvia e também da alimentação impuras. Não dá para ser de uma igreja que não segue esses princípios deixados por Deus. A minha dúvida é: tem alguns tipos de contas e compras que aqui onde moro o vendedor só passa no dia de sábado? O que eu faço? Posso mandar alguém pegar os produtos para mim e eu dar dinheiro para que ele pague o vendedor para quitar as minhas contas? E outra, na verdade, é um pedido. Opa, que ele tem um pedido. Eu gostaria de ganhar uma Bíblia da Adventista para eu e minha esposa estudarmos. Bom, a questão da Bíblia, meu querido irmão, a Bíblia Adventista não tem nenhuma diferença.
É, nós usamos
a mesma
tradução das demais.
É a mesma Bíblia que você tem em mãos aí. A Igreja Adventista não tem nenhuma Bíblia...
Nenhuma tradução
bíblica. Tradução bíblica, né? É a mesma Bíblia que você tem aí, tá bom? Mas e aí, professor? A sinceridade do nosso irmão Renisson aqui... Renisson...
Veja, irmão... Muito
que a gente
bom,
pode ajudar.
Muito bom, irmão, ver que você está crescendo na fé, né? Você ama Jesus há muito tempo e agora está conhecendo algo mais sobre Jesus e deseja viver essas novas doutrinas que você desconhecia. Então, parabéns, meu irmão. Procure uma igreja próxima a você. Existe um site, não é, Tito? Encontre uma igreja.com.br. Você pode acessar e ver qual das nossas igrejas é mais próxima a você e você vai ter todo o apoio, toda a ajuda necessária para você aí seguir sua fé em Cristo agora com essas doutrinas novas. Sobre a sua pergunta, querido irmão, realmente o mandamento do sábado nos proíbe até mesmo de fazermos outras pessoas trabalharem para nós. Diz, por exemplo, no versículo 11, ó, de Êxodo capítulo 20. O verso 10, na verdade. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho. Não farás nenhum trabalho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então a orientação bíblica, irmão, é que você pague estas contas antes do sábado e que faça a retirada de qualquer produto também antes do sábado. Ok? Faça um ajuste com a pessoa. Qualquer vendedor que quer manter o seu cliente, ele vai fazer algum ajuste para atender este cliente de acordo com a sua necessidade. Então converse com o vendedor, né? E não tenho dúvida alguma, meu irmão, de que seguindo fiel em obedecer este mandamento de Deus, bênçãos dele serão derramadas sobre você e sua família. Leia Isaías 58, 13 e 14. Ali tem bênçãos de prosperidade para quem observa o sábado.
Muito bem, a próxima perguntinha, essa chegou pelo nosso YouTube. Obrigado a você que está acompanhando a gente pelo nosso canal do YouTube, Novo Tempo Rádio. E a pergunta é a seguinte, quem mandou foi a Fátima. Fátima Lopes. Ela diz, tem uma dúvida. Em Daniel 12, 2, diz sobre a ressurreição de forma diferente em termos de tempo. comparando com a passagem de Lucas 23, 43, onde Jesus dá ao ladrão da cruz. Como entender esses dois textos? Eu acho que houve ela acho que não entendeu muito bem os textos aí, né, professor? Uhum. Porque vou ler aqui o que está lá em Daniel 12, verso 2, que diz o seguinte: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. E o outro texto de Lucas 23, 43 fala do ladrão na cruz, uhum, quando Jesus disse aquela frase, né, que hoje ele estaria com ele no paraíso. Como que a gente explica isso?
A dúvida dela é a seguinte: se Daniel 12 menciona que a ressurreição será no final dos dias, por que que Jesus então leva para o paraíso o ladrão
naquele dia, né?
Essa que é a dúvida dela. Mas na verdade, amiga ouvinte, o que aconteceu ali em Lucas 23 foi um erro de tradução, tá? O que que acontece? O tradutor, por mais que seja sincero e busque seguir as normas acadêmicas, ele tem os seus pressupostos, né? Então, por exemplo, como que Lucas 23 é escrito, por exemplo, no manuscrito grego? Do manuscrito grego, onde ele foi tirado, ele é escrito, todas as palavras estão juntas, não havia separação entre palavras. Então, seria a mesma coisa que você ler num quadro assim, ó: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Tudo junto. Então, o que o tradutor faz? Ele separa os termos e pontua. Por causa do seu pressuposto imortalista, que crê na imortalidade da alma, o tradutor pontuou o texto dessa forma: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula antes da palavra hoje, obviamente, indica que Jesus teria ido para o céu naquele mesmo dia. Só que há um detalhe: nós podemos ver na Bíblia que Jesus não foi para o céu naquele dia, e bem provavelmente nem o ladrão criminoso, né? Primeiro, Jesus disse isso na sexta-feira, quando ele estava para morrer. E no domingo de manhã, quando ele ressuscita, em João 20, 17, ele diz assim para Maria Madalena: não me detenhas. Ele não aceitou a adoração. Não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai. Então, como que ele subiria para o céu com o criminoso arrependido na sexta, se domingo ele disse que ainda não tinha ido? Outro detalhe: João 19, 31 a 33 mostra que não necessariamente o criminoso tenha morrido no mesmo dia. Eles estavam vivos quando Jesus morreu, quebraram as pernas deles, eles poderiam morrer no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou depois de alguns dias. Então, biblicamente, não aconteceu isso. E agora, para lhe ajudar, eu vou lhe mostrar que existe uma tradução bíblica que decidiu traduzir esse texto da forma correta, ou seja, colocar o ponto no lugar certo, para não gerar contradições com aquilo que a Bíblia ensina sobre a ressurreição, porque a ressurreição realmente é um evento que ocorrerá na volta de Cristo, e só neste momento os mortos voltarão a ter consciência. Eu estou aqui com a tradução ecumênica da Bíblia e vou ler para você como se encontra Lucas 23, 43 nessa tradução. E aí você vai ver que muda todo o sentido. Na Almeida está assim, né? Em verdade te digo hoje, em verdade eu te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Na tradução ecumênica da Bíblia está assim, ó: e dizia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Colocou duas vírgulas, uma antes e outra depois do hoje, indicando o quê? Que não naquele dia ele estaria no paraíso, mas que naquele dia ele estava prometendo que um dia eles estariam no paraíso. Então, em verdade te digo, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, hoje que estamos na cruz, eu prometo para você, um dia você estará comigo no paraíso. Então, essa tradução ecumênica da Bíblia reflete exatamente aquilo que a Bíblia ensina sobre a mortalidade da alma.
Muito bem, professor. Nós temos que ir no intervalo rapidinho. Não sai daí não, a gente volta já já.
Da verdade.
Já estamos de volta. A pergunta que chegou agora aqui pra gente, uma pergunta boa, hein? Lourival, ele é de Linhares, no Espírito Santo, e a pergunta é a seguinte: professor Leandro Quadros, eu gostaria de saber se Jesus tinha um amor diferenciado por Maria Madalena. Veja só, vi isso em um canal pago e fiquei espantado. Sinceramente, acho que não é verdade, mas Jesus também era meio humano. Me explica isso daí, por favor.
Claro, meu irmão. Vamos lhe ajudar. Jesus não tinha um amor diferenciado por Maria Madalena por alguns motivos. Primeiro, Jesus era um ser divino humano, né? Mesmo sendo também um ser humano, ele era um ser divino. E para ele seria muito estranho, né? Casar-se com alguém que é também sua filha. O Criador se casar com a sua criação. Outro detalhe, Jesus não poderia ter casado com ela, porque quais filhos eles teriam de um ser divino humano? Nós teríamos seres híbridos na Terra. Mitologia, exatamente. Nós teríamos seres híbridos da mitologia, né? Como bem disse o Cris, de seres humanos tendo relação sexual com seres divinos. E aí, como que seriam esses filhos de Cristo? Então, é uma questão muito complicada a afirmação dessas pessoas. E terceiro lugar, Jesus disse num outro momento o seguinte: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque a missão dele não foi constituir família aqui, a missão dele foi pregar e revelar o caráter amoroso de Deus. Então, se Cristo tivesse se casado com Maria Madalena ou tido alguma relação com ela, Cristo estaria sendo irresponsável em constituir uma família e não ter onde reclinar a cabeça para essas crianças viverem. Então, meu irmão, esses documentários feitos aí por descrentes ou por teólogos liberais, que na minha opinião não considero teólogo, né? E descrentes que tentam aí desmoralizar a história de Cristo, nós não podemos realmente dar crédito para isso. A nossa fonte segura de informação é o texto bíblico. E o irmão pode ficar tranquilo de que essas pessoas não têm interesse, infelizmente, na Bíblia. Elas têm interesse em desacreditar a Bíblia.
Ok, professor. Muito bem. Agora o Wagner de Conceição dos Ouros, ele quer saber o seguinte. Professor, como se dava a salvação antes de Cristo Jesus? Ou seja, na época do Velho Testamento, como que eles eram salvos?
A salvação se dava também pela graça de Deus. Só havia uma diferença que eu vou lhe explicar agora. Nunca existiu mais que um plano de salvação. Deus não pode salvar as pessoas do Antigo Testamento de uma maneira e as pessoas do Novo Testamento de outra maneira. Você lembra dos sacrifícios de animais que ocorriam no Antigo Testamento? Esses animaizinhos sacrificados, segundo João Batista, representam o Cordeiro de Deus, o Jesus que tira o pecado do mundo. Então, como essas pessoas eram salvas? Eram salvas quando expressavam fé na graça de Deus oferecida por meio do sacrifício substitutivo do Cordeiro. Então, elas eram salvas pela fé que expressavam no Messias que viria no futuro e que na cruz garantiria o pagamento da dívida delas. Então Deus salvou a todos eles com um cheque pré-datado, e aí na cruz Cristo paga o cheque, eles já estavam garantidos na salvação, tá? Então você pode ler, por exemplo, tem um texto aqui de Davi que ele fala claramente da salvação unicamente pela graça. Não existe salvação pela lei ou um outro plano de salvação. Vamos aqui o Salmo 27, verso 1, ó. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele não coloca a salvação dele nas obras. Ou seja, desde o Antigo Testamento ele compreendia que a salvação é um dom de Deus. Só que eles aprendiam isso de uma forma diferente da nossa. Eles aprendiam e expressavam a fé e recebiam os méritos do sacrifício substitutivo pela fé no Cordeirinho. E Jesus garante isso no Novo Testamento, morrendo no lugar do pecador. Tanto que, olha, Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Nenhum deles viveu nos dias de Cristo, e mesmo assim eles estarão no reino dos céus, porque fazem parte da galeria dos heróis da fé.
Muito bom, muito bom. Bom, eu queria aproveitar nesse finalzinho de programa, dizer para você que você pode estudar com a gente de forma gratuita, fazendo um curso bíblico. O curso bíblico que nós estamos oferecendo ultimamente é esse aqui, ó, Evidências. Esse é um curso bíblico que foi preparado pelo Dr. Rodrigo Silva, e ele é muito atual, e eu tenho certeza que vai ajudar você também a desvendar vários temas bíblicos. Então, para você ter esse curso bíblico aí na sua casa, você pode ligar para a gente agora, 0-12-2127-3121, ou se você preferir, você pode também entrar no nosso canal, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Você pede esse curso bíblico, ele vai chegar aí. Lembrando que os nossos correios estão em greve, pode ser que demore um pouquinho mais para chegar até você. Mas peça agora mesmo, é um presente nosso para você. Professor, temos um minutinho ainda. Acho que essa pergunta você pode colocar, eu posso colocar na mira. E até você falou da Galeria da Fé. A pergunta do Claudemir é a seguinte. Professor, o que a Bíblia diz sobre Salomão? Ele dorme em Cristo ou ele está no tormento? Está no tormento como aquela passagem de Rico e Lázaro. O pessoal ainda não entendeu muito bem essa questão de Rico e Lázaro.
Acho que explicar num outro programa esse aspecto.
Essa pergunta é um pouquinho mais longa. É. Mas a pergunta, a primeira Salomão pergunta. Salomão está, ele está dormindo, aguardando a salvação, ou melhor, aguardando o retorno de Jesus, ou ele está sendo atormentado, ou seja, no inferno?
Veja, não existe, amigo ouvinte, atualmente um inferno. O inferno de fogo vai existir depois do milênio, mas isso nós vamos comentar num outro momento. Mas nós deduzimos na leitura de Eclesiastes 12, 13 e 14 que Salomão se arrependeu dos seus erros e que, portanto, será salvo. No final do seu livro ele diz assim: de tudo o que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, este final nos indica que ele realmente, apesar de estar com a visão negativa da vida e afastar de Deus, ele reconheceu de que realmente ele podia voltar para Deus, e temos aqui a indicação de que ele voltou para Deus.
Muito bem, com essa nós encerramos mais um Na Mira da Verdade. Professor, obrigado mais uma vez aí pelas respostas, e ao nosso ouvinte também, internauta, que tem acompanhado a gente, mandando seus questionamentos, feito o programa acontecer.
É isso aí, Tito. Agradeço também a você aqui por trazer as perguntas dos nossos amigos, ao Cris por ceder o espaço. Digo ao ouvinte, peça o seu curso bíblico grátis, aproveite essa oportunidade, é um curso muito importante, e nunca se esqueça de que sempre que você tiver a coragem de perguntar,
a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um forte abraço. Tchau.
Tchau.
Na Mira da Verdade.